Olá, pessoal! Estamos começando mais o MigraCast, sua fonte de informações e debate sobre a temática migratória. E o podcast do GETARI, que é o Grupo de Trabalho em Apoio a Refugiados e Imigrantes, que foi formado dentro da UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, e atua no Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul, visando apoiar essas populações e também incentivar a disseminação de conhecimento sobre a temática. O nosso MigraCast é uma das ações que o GETARI proporciona para ampliar o debate sobre imigração. Vale lembrar também que o GETARI possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/getariunisc, e no Instagram, @getariunisc, e pode ser contatado também por e-mail getari@unisc.br. Meu nome é Jennifer Teixeira e eu sou acadêmica do curso de Relações Internacionais da UNISC e voluntária do GETARI.
Eu sou Simone Andréa Schwinn, sou doutora em Direito e voluntária do GETARI.
Bom, e o nosso querido MigraCast está de volta em 2022 e nós vamos debater muitas pautas importantes. Para falar sobre o tema de hoje, refugiados na Turquia, nós estamos recebendo o professor Bruno Mendelski de Souza, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, professor assistente do curso de Relações Internacionais da Universidade de Santa Cruz do Sul e o atual coordenador dos cursos de Relações Internacionais e Economia da UNISC. Professor, por favor, se apresente.
Então, olá a todos e a todos que nos escutam. Eu sou o professor Bruno Mendelski, estou muito feliz de participar desse importante projeto, esse importante podcast, o MigraCast. Eu sou doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, fiz dois sanduíches no exterior, um sanduíche na Sciences Po, de Paris, e um na Universidade de Istambul, na Turquia. Toda a minha formação prévia também em Relações Internacionais, e eu sou professor assistente do curso de Relações Internacionais da UNISC, e também atualmente coordenador dos cursos de Relações Internacionais e Economia.
Muito bem, seja bem-vindo, professor Bruno. Hoje nós vamos falar, então, sobre a Turquia e especificamente sobre refugiados na Turquia. Depois de uma breve pausa aí dos episódios do nosso MigraCast, voltamos do nosso período sabático e começamos com esse tema que é super relevante, super importante e que, vez por outra, aparece na mídia com notícias sobre as tensões entre Turquia e União Europeia, sobre a questão dos refugiados, mas tudo isso nós vamos abordar. Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre a experiência do professor Bruno, então, como pesquisador na Turquia. Depois nós vamos falar sobre um pouco dessa relação entre a União Europeia e a Turquia. E, finalmente, então, nós vamos falar sobre a questão dos refugiados, dos migrantes na Turquia. Principalmente porque a Turquia hoje é o país que mais recebe refugiados no mundo. Então, é importante que a gente fale sobre isso e veja do ponto de vista, então, professor que viu de perto, como é que essa relação do país com esses refugiados. Mas contextualizando, então em 2015, mais de 1 milhão de pessoas fugiram da guerra e de eventos adversos no Oriente Médio em direção à União Europeia. Esse evento foi chamado de o Longo Verão das Migrações pela Rede de Pesquisa Crítica e Regime de Fronteira, a CRITINET, da Alemanha. Naquele momento, os refugiados cruzaram a Turquia para chegar até a Grécia e, a partir de lá, rumarem para o norte da Europa. A guerra na Síria, que completou uma década em 2021, é responsável por mais de 5 milhões de refugiados, dos quais mais de 3 milhões estão na Turquia, que é hoje o principal receptor de refugiados no mundo. Para conter esse fluxo, a União Europeia, que não conseguiu um acordo para redistribuição dos refugiados entre os seus países, estabeleceu um acordo com a Turquia que envolve milhões de euros em ajuda financeira ao país, para basicamente manter a sua fronteira fechada, evitando assim que os refugiados cheguem até o bloco. Por outro lado, as organizações não governamentais vêm denunciando desde 2016 o autoritarismo do governo do presidente Erdogan, que é acusado de desrespeito aos princípios democráticos, de dissolução e perseguição da oposição política, da mídia crítica ao governo e de organizações não governamentais, comprometendo a liberdade de imprensa e de expressão. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre os refugiados na Turquia, eu vou pedir então que o professor Bruno fale um pouco sobre a experiência dele no país, que é rico em história e cultura, tanto que a cidade de Istambul é uma das mais visitadas no mundo. Professor, então, por que o interesse pela Turquia e como foi a sua experiência no país?
Perfeito, professora Simone. Obrigado mais uma vez. Então, eu pesquiso, desde a minha graduação em relações internacionais, temas vinculados à política internacional do Oriente Médio. No doutorado, eu decidi investigar um fenômeno muito ativo e muito triste, que é a islamofobia na Europa, ou seja, o medo, a aversão, as hostilidades empregadas contra membros islâmicos. Inicialmente, o meu estudo seria comparativo entre a islamofobia na França e na Alemanha, os principais países da União Europeia, os grandes líderes da União Europeia. E é muito interessante, aí eu já faço uma primeira observação, que a mídia, em geral, tende a sempre retratar o Islã, a religião, como se fossem todos iguais. Na verdade, como toda religião, ela incorpora elementos pessoais, elementos locais, entre outros. Cada indivíduo tem a sua maneira de expressar a sua fé. Então, o que eu quero dizer? Na França, a maior parte dos muçulmanos, eles são de origem do Maghreb, especificamente da Argélia e Marrocos e Tunísia. Enquanto que na Alemanha, a minoria muçulmana é de origem turca. Muito interessante, porque eles vieram, inclusive, a convite do governo alemão no pós-Segunda Guerra Mundial, naquele contexto de reconstrução da Europa, vieram como guest workers e acabaram ficando ali por várias gerações. Então, essa era a minha ideia inicial do doutorado, né? E eu queria fazer uma imersão, grosso modo, dos dois lados. Então, ficar num desses países europeus e visitar o outro, a sua contraparte no Oriente Médio, Norte da África, né? Então, como a Turquia possui a maior diáspora na Alemanha, eu fiz o meu sanduíche na Universidade de Istambul, na Turquia, e depois na França, na Sciences Po. Nesse meio do caminho, por uma questão das fontes, a professora Simone esteve lá na Alemanha, o alemão é uma língua bem, bem danada, né? Eu acabei ficando com a França, porque o francês eu consigo com alguma dificuldade compreender. Então, aí eu cheguei na Turquia. Eu também ganhei uma bolsa do governo turco, chamada KATIP, que é um programa para jovens pesquisadores, diplomatas, que o intuito é justamente trazer as pessoas para a Turquia e falar um pouco, aprender sobre a cultura do país, um pouco sobre a política. E eu consegui casar essa bolsa com o doutorado de sanduíche, que eu fiz na Universidade de Istambul. Então, todas as manhãs eu tinha aula de turco e à tarde eu podia me dedicar à minha pesquisa, né? Então, e graças a essa bolsa, ao sanduíche, eu morei cerca de um ano em Istambul, cidade mais populosa da Turquia, entre 2018 e 2019.
Muito bom essa experiência de morar onde se pesquisa, sempre é muito rica, porque a gente consegue observar de perto o objeto da pesquisa, né? É importante, assim, chegar perto, observar, ver as reações também das pessoas. Nesse sentido, assim, como é que foi a recepção, a tua recepção no país? E o que mais te chamou a atenção em termos culturais?
Excelente pergunta, professora Simone, porque eu pude fazer a comparação de ser um estrangeiro num país do Oriente Médio, na Turquia, e de ser um estrangeiro na França, né, um país altamente ocidentalizado. E é muito interessante. Primeiro, na Turquia, a recepção foi fantástica. Eu sentia que os turcos, eles simpatizavam muito com o Brasil e também com os países em desenvolvimento. Eu tive essa experiência. E outra coisa legal da Bolsa, que eu ganhei do governo turco, como era um programa que vinha gente do mundo inteiro, então eu convivia diariamente com pessoas. Eu dividi quarto com um rapaz da Gâmbia, um da Eslováquia, conhecia gente do Sudão, da Mongólia, de todos, olha, de mais de 30 países. Né? E era muito interessante que eu sentia por parte deles que sempre a recepção mais calorosa era dos países em desenvolvimento, dos africanos, dos asiáticos, dos latino-americanos. Então, na Turquia, eu me sentia muito à vontade. Eu gostei muito, porque, enfim, uma coisa que nós, brasileiros, a gente valoriza muito é a questão da segurança. Nossa, a Turquia, uma segurança, assim, ó, fantástica, o povo acolhedor. É muito bom quando fora do teu país, ser brasileiro, as pessoas abrem um sorriso. Sabe, isso é muito bom. E, porque, infelizmente, lógico, falando da minha perspectiva, né, na França eu não senti tanto isso. Na França eu sentia uma postura muito de superioridade por parte dos franceses. E aí tem uma questão, que é uma das próprias variáveis da islamofobia, que é a questão da identidade, da aparência física. Enfim, né, muitas vezes os franceses, quando eu me aproximava, eles até esboçavam algum sorriso, porque, enfim, eu tenho feições brancas. Mas quando eu começava a falar francês de modo um pouco complicado, eles já se distanciavam. E eu conseguia ver no olhar a exclusão no olhar para os outros grupos, especialmente para os muçulmanos, especialmente para as mulheres muçulmanas que usam o véu. Porque na minha pesquisa sobre islamofobia, um dos achados foi que a islamofobia ela é altamente segmentada. Ela ataca os símbolos do Islã. Então, os símbolos, por exemplo, vou fazer um parênteses aqui. Os principais ataques contra propriedades eram contra mesquitas. As pessoas que eram atacadas na rua, sendo xingadas, ou, enfim, sofrendo agressões físicas, eram mulheres muçulmanas. Por quê? Porque tu conseguia identificar mais facilmente uma pessoa muçulmana pela vestimenta, pelo véu. Então, eu sentia isso quando estava lá, que, lógico, né, não quero nunca generalizar, mas uma parte considerável das pessoas, elas tinham um olhar distante para os muçulmanos. Enquanto que, mas mesmo assim, eu como brasileiro, né, eu me senti estrangeiro lá. Porque as pessoas, elas, enfim, eu senti, via muito uma questão de superioridade por parte dos franceses. Né? Mas, enfim, essa é a percepção minha. Né? Mas foi uma experiência fantástica, fiquei menos tempo na França. Eu fiquei 76 meses em Paris, mas uma cidade maravilhosa, linda, linda, linda. E foi muito importante essa experiência de estar nesses locais com culturas tão, tão ricas.
Olha que interessante essa questão de atacar os símbolos do Islã, né? Inclusive a legislação faz isso, né? A França estabeleceu uma legislação de que mulheres não poderiam usar a burca ou o véu que tapasse todo o rosto, ou então aquela vestimenta mais larga, né? Em público. Então, é o Estado atacando a simbologia também. Né, sob o pretexto de combate ao terrorismo. Quando tu falou sobre essa questão da simbologia, né, como é importante, importante no sentido de que se eu quero eliminar algo, eu vou atacar aquilo que simboliza esse algo. Então, inclusive, eu utilizo de todos os meios. Né, isso não é uma questão pessoal minha, mas é uma questão de Estado. É uma política de Estado. Eliminar os símbolos.
Com certeza. Desculpa te interromper, acho que tu sintetizou muito bem. Né? E o que é mais interessante, a minha tese demonstrou, é que os franceses eles usam de argumentos liberais, no sentido de iluministas, de defesa, igualdade do gênero, secularismo, para atacar os valores da minoria. Então, por exemplo, tu mencionou muito bem a lei 192/2010, ela proíbe o uso de vestimentas que cobrem o rosto, que obviamente é para discriminar as mulheres que queiram usar o véu completo, que é interessante olhar para os dados, é uma ínfima minoria das mulheres que usam. Enquanto que, em 2004, houve uma lei, chamada Lei do Secularismo, que proibia o uso de símbolos religiosos nas escolas. Só que crianças cristãs tendem a não usar símbolos cristãos, especialmente na França, que é um país muito mais secularizado, né? E o que? Então, essa lei foi feita para atacar a minoria muçulmana, especialmente as mulheres que usavam o véu. Então, é interessante como, muitas vezes, isso está presente na sociedade francesa. Não é só políticos de extrema-direita, como a Marine Le Pen. Políticos do centro, da direita, inclusive da esquerda, eles têm uma defesa muito radical do secularismo. E colocam o Islã como ameaça, como inimigo.
Sabe que eu pude presenciar um pouco disso também na Alemanha, quando eu estive lá. E aí também alguns, digamos, alguns focos de resistência. Eu sempre uso isso porque é uma lembrança muito viva na minha memória, porque como eu estava pesquisando gênero e migrações, então eu olhava muito para as mulheres imigrantes. E o que eu percebia é que as mulheres mais velhas, elas usavam a vestimenta completa e faziam questão, e também, inclusive, de falar a própria língua. Inclusive, tinham bastante dificuldade de aprender o alemão. Já as novas gerações, principalmente nascidas já na Alemanha, meninas adolescentes, elas usavam o véu ou algum símbolo, né, da vestimenta, mas ao mesmo tempo que elas usavam o véu, elas usavam roupas ocidentais no resto do corpo, mostrando a barriga, uma blusa mais curta, uma calça jeans, completamente dentro daquela cultura em que elas estavam inseridas. E por que, que eu falo de foco de resistência? Porque elas usavam o véu justamente para dizer, respeitem nossa cultura, nós estamos aqui, nós queremos nos integrar, nós estamos nesse país, vivemos aqui, mas nós temos nossa cultura própria e vocês não podem nos aculturar. Então, em público, nós vamos usar o véu. Isso eu achei muito interessante, essa forma de resistir, né? Que, na verdade, as novas gerações é que conseguiram fazer.
Com certeza. E eu vi alguns estudos, né, que mostram, no caso da França, justamente após a lei, especialmente a lei que proibiu o niqab, a burca, né, mais mulheres começaram a usar, justamente como forma de protesto. Né? Eu, inclusive, li um estudo da Open Democracy, agora não me recordo o nome da instituição, que entrevistou algumas mulheres francesas. Né? E porque qual era o argumento sempre subjacente, né, que cabia ao Estado francês emancipar essas mulheres? Porque sim, como se elas não fossem sujeitas por elas próprias, né? Emancipar essas mulheres da dominação masculina, patriarcal, esse discurso todo. Só que o estudo mostra que entrevistaram essas mulheres e perguntaram para elas: vocês se sentem mais emancipadas após essa lei? A maior parte delas disse que não, porque justamente prejudicou muito a vida delas, porque como elas gostavam de usar o véu e elas não podem mais usar em público, elas não saem de casa. Então, ela acabou marginalizando elas, né? Então, enfim, eu obviamente eu não tenho lugar de fala, né, mas o que eu penso é que cabe à mulher ter autonomia de fazer o que ela quiser, e não especialmente um Estado estrangeiro, né, tutelar sobre o que deveria ser feito ou não. Mas, enfim, diga.
Isso parece muito com vamos levar democracia e direitos humanos para esses países incivilizados, né? Então, ao mesmo tempo que tem um quê de preconceito muito grande, né, e de apagar a simbologia que representa o Islã, tem essa soberba de dizer que eu sei o que é bom para vocês, e aí nós podemos pensar que, bom, é porque a França é o berço dos direitos humanos, Revolução Francesa, aquela história toda, mas é assim em várias partes do mundo, né? Nos países ocidentais, principalmente desenvolvidos, que tem esse discurso de que nós sabemos o que é melhor para vocês. Né? E aí fazem isso a ponto de, como tu bem relatou, né, acabar prejudicando ainda mais aquelas mulheres, no caso das mulheres, porque elas não vão sair de casa, porque elas não se sentem bem, porque elas não têm mais o poder de decisão. Então, cai por terra o discurso de emancipação.
Com certeza.
Elas não podem mais decidir.
Exato. E pesquisando as consultas públicas dessas duas legislações, né, o que muitos autores apontam é que as mulheres elas não foram chamadas. Então, as mulheres muçulmanas, que são o principal alvo, direto ou indireto, das legislações, elas não foram chamadas a opinar. a falar, né? E também tem um outro detalhe que eu quero trazer muito da minha experiência, né? Que eu comentei antes, né? Que a religião ela também é individualizada, né? Enfim, a Turquia, lógico, para os padrões islâmicos, ela é mais um pouco mais ocidentalizada, ela tem uma visão um pouco mais aberta, né? Mas, enfim, eu conheci muçulmanos e muçulmanas que, por exemplo, os mais conservadores não bebem álcool. Mas eu tenho amigos turcos e turcas, eu brinco que bebiam mais que eu, sabe? Então, algumas eu podia abraçar, enfim, tinha na praia, as mulheres davam biquíni, outras se cobriam. Então é muito diverso, né? Isso eu quero dizer. A minha experiência na Turquia mostrou que a religião... Mas é coisa do Brasil. Vamos fazer um paralelo de católico. Tem católico que vai na missa, católico que não vai na missa. Então é tudo muito... muitas vezes a gente acrescenta expressões locais, muito misturado com a cultura afro, por exemplo. Enfim, sincretismo religioso. Eu sempre brinco, né? A minha mãe, por exemplo, a minha mãe... Ela se diz espírita, mas ela gosta dos deuses da Índia, mistura com o budismo, sabe? Aí que vai definir a pessoa como.
E se bobear, ainda lê o horóscopo, né?
Você sabe, então, eu concordo pra gente, talvez, encerrar essa parte, mas é muito boa discussão, né? A gente precisa respeitar essa individualidade e ver a religião também como algo individual. Lógico, com certeza, ela tem aspectos gerais, mas ela também tem aspectos locais e individuais.
Até porque se nós vamos falar em direitos humanos, isso é uma das bases dos direitos humanos. Se nós vamos falar em liberdade, é uma base da liberdade também. A liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de expressar quem você é.
Com certeza. Desculpa te interromper uma última vez, mas é bem o ponto da minha tese, né? E a minha tese justamente argumenta que, no caso da França, esse liberalismo ele ficou tão radical que ele se transforma em iliberalismo. Que é a antítese do liberalismo, ou seja, esses valores supostamente de igualdade de gênero, de secularismo, eles só são usados para excluir. Então, uma das conclusões da minha tese é que a França, assim como outros países ocidentais, ela precisa ser mais liberal nesse sentido, de igualdade de direito, de respeito aos direitos humanos.
Então, a Turquia, agora falando um pouco sobre geopolítica, né? A Turquia tem uma relação tanto conturbada com a União Europeia. E sempre que a relação política se deteriora, o presidente Erdogan ameaça deixar de aplicar o acordo com o bloco, argumentando, por exemplo, que as verbas que a União Europeia destina à Turquia não estavam sendo entregues. Em 2020, ele cumpriu essa promessa, e permitiu a saída de milhares de refugiados que seguiram em direção à Grécia e à Bulgária. Esse ato foi classificado como uma chantagem por vários países da União Europeia, que se recusaram a enviar mais auxílio financeiro para a Turquia. Como é que tu avalias, então, esse clima de instabilidade nas relações entre Turquia e União Europeia, onde os refugiados é que acabam pagando o preço, sendo transformados em uma espécie de moeda de troca nessas negociações?
Excelente, professora, excelente. Eu vou voltar um pouquinho na história, né, porque, enfim, a política internacional é muito dinâmica, né? Qual é o retrato, o que a gente vê hoje, como tu muito bem sintetizou, né? A Turquia, liderada pelo Erdogan, ela está praticamente em pé de guerra, sempre em tensão com a Europa. Só que se a gente voltar atrás, logo no início do primeiro mandato do Erdogan, lá no início dos anos 2000, o contexto era totalmente diferente. As relações eram tão boas que chegou ao ponto de 2004, o Erdogan, ele foi eleito, agora não lembro qual órgão da União Europeia, como o europeu do ano. O Erdogan, 2004. Para vocês verem, por quê? Porque naquele período não tinha a crise dos refugiados, não tinha a crise de 2008 a 2009, não tinha crise do euro, a economia da Turquia estava bombando, estava muito bom, fazendo um paralelo com o Brasil, ela também se beneficiou do boom das commodities, e o Erdogan, naquele ponto, o governo dele, é um governo de orientação islâmica, mas era muito mais reformista do que conservador. Tanto é que a Turquia, ela pleiteia, ela ingressa formalmente como candidato à União Europeia e começa a fazer uma série de reformas. Isso é muito interessante porque as pessoas não se dão conta como a geopolítica mudou muito em 15, 20 anos. Né? Só que o que, que vai acontecer com o passar do tempo, especialmente ali no início dos anos 2010, vai começar a haver algumas tensões. E um dos pontos, e eu conversei muito com pesquisadores, amigos turcos, é a Turquia se deu conta que ela nunca ia ser aceita na União Europeia. Isso é muito interessante. Porque até então, ela fez mais de uma década de esforço. E a gente brinca, né, que desde que o Império Otomano foi abolido, no final ali da Primeira Guerra Mundial, pelo Atatürk, se iniciou um processo de secularização, a gente brinca que desde os anos 20 a Turquia quer entrar na União Europeia. Só que ela se deu conta que, por uma série de motivos, e pesa-se muito o motivo cultural histórico, de ter um membro com 80 milhões de pessoas muçulmanos na União Europeia, isso pesou muito. E a Turquia se deu conta que ela não ia conseguir entrar na União Europeia. Isso é um dos fatores, né? E, paralelamente, começou a ocorrer uma série de crises, fatores externos, tanto na União Europeia quanto na própria Turquia. A Turquia, ela vive uma crise econômica, olha, pelo menos 5 anos, muito forte. A lira turca, eu até tenho um dado aqui, porque eu trouxe ele porque ele é bem impressionante, só no ano passado ela desvalorizou 42% num ano. Eu brinco, né? Isso é uma coisa boa para ver. A Turquia é um dos poucos países que a nossa moeda, o real, vale mais. Ela foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo ano passado. E se não me engano, o real foi a segunda ou terceira. Então, isso é uma crise econômica muito forte. Isso vai culminar em 2016 com uma tentativa de golpe. Parte do exército se rebela, tenta derrubar o governo. Enfim, há algumas acusações não comprovadas de que seria uma tentativa do próprio Erdogan de forjar um golpe para aumentar os seus poderes. O que o concreto é, ele aumentou os seus poderes, instituiu um estado de emergência, fez aquela questão dos expurgos, prendeu muita gente, e a Turquia começou a ficar mais fechada. Começou a ficar mais fechada, começou a abandonar as reformas liberais, no sentido da União Europeia, e foi se distanciando. E isso tudo vai combinar com a crise dos refugiados de 2015, 2016, que é, sem sombra de dúvidas, um turning point. Né? E o que a gente pode observar é que, especialmente nos últimos 5, 6 anos, a Turquia ela mudou a sua política externa para o Oriente Médio e para a Rússia e para a China. Sem entrar no mérito se seria uma coisa boa ou ruim entrar na União Europeia, a Turquia se deu conta que ela não ia entrar. E ela tem procurado agora diversificar suas relações, se focando muito como líder dos países muçulmanos. A própria questão da recepção dos sírios, né, é um número impressionante. É mais de 3 milhões e meio de sírios. Se for somar os outros países, Afeganistão, Paquistão, são 4 milhões de pessoas. É muita gente. Mas a Turquia ela tenta se colocar como... E eu senti isso quando eu tinha as reuniões no curso na Turquia. Ela tenta se colocar como esse grande país aberto, líder dos países em desenvolvimento e líder dos países muçulmanos. E, enfim, e a situação ela está péssima. Né? O Erdogan constantemente troca farpas com o presidente da França, o Emmanuel Macron, trocava muitas farpas com a Angela Merkel, a ex-chanceler alemã, agora trocou o governo alemã e não sabe como vai se dar as relações. E, professora, tem um ponto que é fundamental, que é esse acordo feito em 2016, se não estou enganado, entre a União Europeia e a Turquia. Em termos de direitos humanos, ele é muito questionado. Por quê? Grosso modo, a União Europeia ela paga bilhões de euros para a Turquia, para a Turquia impedir que esses refugiados cheguem na Europa. E muitas vezes eles são mandados de volta para situações de conflito, extremamente precários e vulneráveis, como o Iraque e a Síria, ou eles são acomodados em campos de refugiados. Então, esse ponto ele é muito importante porque a própria Europa, como toda, ela tem uma parcela de responsabilidade em acolher esses refugiados. E eu vou te dizer por quê. A primeira delas é porque ela é responsável indireta por esses conflitos. Ela está envolvida na guerra da Síria, ela está envolvida na guerra do Iraque, apoiando a coalizão dos Estados Unidos. E segundo, a União Europeia ela se sustenta ideologicamente como que o berço e a expressão do liberalismo, dos direitos humanos, da democracia. E o que a gente vê nessa crise é que ela não conseguiu gerir de forma democrática esse fluxo de pessoas. A gente tem uma ação isolada da Alemanha, que, com todos os questionamentos, recebeu 1 milhão de pessoas, enquanto que os outros países receberam muito pouco. Ela não conseguiu gerir essa crise. Então fica essa tensão muito forte entre a União Europeia não querendo receber essas pessoas e a Turquia, que está ali literalmente no meio. Ela tem uma fronteira de quase 1.000 quilômetros com a Síria, é muito espaço, né? E a Turquia tendo que gerir isso, né? E veja, né? Fazendo uma comparação, a população da Alemanha e da Turquia é similar, em torno de 80 milhões de pessoas. Só que a economia da Alemanha é top, ela é altamente desenvolvida, ela tem capacidade para receber essas pessoas. A economia da Turquia, não. E o fluxo, ele é, enfim, a pressão que se sente. Eu, quando estava lá em Istambul, especialmente quando ia para o interior, nossa, tu conseguia ver os sírios numa situação de mendicância, uma situação de extrema vulnerabilidade. E lógico, não vamos ser ingênuos, o governo turco joga com isso. Ele joga com isso, ele barganha com isso, ele busca recursos com isso. Mas, por outro lado, ele também, o governo recebe esses refugiados. Né? Só para fazer um paralelo, países riquíssimos da região, como a Arábia Saudita, o Qatar, Bahrein. Qatar e Bahrein são países pequenos territorialmente, mas a Arábia Saudita tem um território muito grande. Receberam um número ínfimo de refugiados. Poderiam receber esse pessoal, teriam muito mais condições, mas não recebe. Então fica muito concentrado na Turquia e no Líbano. O Líbano ainda é um cenário mais triste, porque são cerca de 8 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de refugiados sírios, numa economia que está em frangalhos, né?
Me fez lembrar essa questão da Alemanha ter recebido, né, mais de 1 milhão de imigrantes, como essa questão humanitária também fica à mercê da política, né? Em 2015, a Angela Merkel estabelece a política do Wir schaffen das, né? Nós vamos conseguir. Em 2016, ela começa uma mudança de rumo na política. Em 2018, ela estava concorrendo novamente à eleição e ela muda completamente o rumo dessa política, porque ela tinha tido uma derrota, o partido dela tinha tido uma derrota muito grande regional em um dos estados onde o partido dela era líder, e tinha tido uma derrota muito grande, e essa política acabou por capitanear a extrema-direita alemã, o partido, né, Alternativa para a Alemanha, como a terceira força política do país. Né? Então, ela muda radicalmente a política de acolhida humanitária para se manter no poder, né, e para garantir um respiro e uma nova, né, para refazer a coalizão política para que ela pudesse permanecer no governo. Então, essas questões também ficam, a ajuda humanitária, o papel da própria União Europeia fica à mercê da política dos países. Por outro lado, a Grécia estabeleceu como os refugiados acabavam entrando muito pela Grécia, estabeleceu em determinado momento que todos os refugiados que viessem da Turquia seriam mandados de volta para a Turquia. Isso vai frontalmente contra o direito internacional. Então, a Grécia está passando por cima de normas internacionais porque não quer receber refugiados. E a União Europeia simplesmente lavou as mãos, dizendo, então façam, mandem de volta. Né, violando o princípio da não devolução, que é a pedra basilar do direito dos refugiados. Por outro lado, também, a Turquia estabeleceu uma zona que foi chamada pelo governo de zona de proteção, que, na verdade, tem a ver com a relação da Turquia com o PKK, que é o partido de esquerda, enfim, da Síria, e que quer uma região autônoma, né, na Síria. Então, para tentar eliminar esse foco de resistência dentro da Síria e esse grupo que quer formar o Kurdistão, né, e aí começou com a cidade de Rojava, que é nas proximidades, eu acho, da fronteira com a Turquia, a Turquia estabelece ali uma zona, chama de zona de proteção, na verdade, para eliminar o foco de resistência sírio perto da fronteira. Então, tem várias questões bastante conturbadas, bastante complicadas, só que nós aqui recebemos as informações muito fragmentadas e, no geral, sempre com um vilão, né? E aí o vilão do momento é o presidente da Turquia. Ele é um santo? Provavelmente não. Mas será que nós estamos vendo todo o contexto, como você mesmo colocou aqui, foi montando esse quebra-cabeça histórico para mostrar que, bom, a Turquia tem suas razões também para determinadas atitudes. E, realmente, se nós formos pensar em um país com uma maioria muçulmana, a União Europeia jamais vai permitir esse país...
Com certeza, né? Nossa, muito interessante essa conversa, são vários pontos, né? O primeiro que eu quero trazer, e que me chamou muito, mas muito a atenção, eu me lembro da minha mãe, ela foi me visitar, e o que mais marcou ela quando ela estava em Istambul, porque era impressionante como a bandeira turca está em todo lugar. Isso foi uma, então, o nacionalismo turco, mas aqui mais entendido como orgulho do seu país, orgulho das suas raízes, ele é muito forte. Muito, muito forte. É impressionante, porque eu brinco, quando eu ia cortar o cabelo ou ia no Immigration Office para tentar renovar o meu visto, ou qualquer outro lugar, eu tomar um chá, normalmente tinha duas figuras, que era a bandeirinha turca e a figura do Atatürk, que é o cara que, enfim, deu um pouquinho de dignidade para o Império Otomano e depois fundou a República da Turquia. Então, esses são os elementos que mantêm a sociedade junto. E o que eu senti lá, com certeza, o governo do Erdogan tem problemas, mas as pessoas, elas acreditam no seu governo. Acreditam, lógico, algumas questões de censura que a gente pode falar, mas o que eu senti é que as pessoas, elas, de fato, elas, essa questão do nacionalismo, fazer elas trabalhar para o país. Então, que é um dos problemas graves do Brasil, né? A gente não tem orgulho do nosso país. A gente tem essa síndrome do vira-lata, que é impressionante, que é tudo que vem de fora é bom. Não estou dizendo para a gente ter um nacionalismo, que no meu caso, que eu vejo que é muito extremado, como no caso dos Estados Unidos. Não, mas um orgulho do seu país. Na Turquia, as pessoas tinham orgulho do seu país. Elas trabalhavam para o seu país. Isso era muito interessante. Havia, isso dava um sentimento de solidariedade na Turquia. Eu queria trazer esse ponto. Falando da questão geopolítica, sim, né, o que a gente tem observado e alguns estudos apontam, né, a Turquia ela tem uma relação muito complicada com os curdos, que é uma minoria, é a principal minoria da Turquia, e desde ali da época do neocolonialismo, né, foi prometido pelas potências europeias, França e Inglaterra, um Estado-nação de maioria curda, um Kurdistão, pegando boa parte do território da Turquia, um pouco da Síria e um pouco do Iraque. Isso acabou não acontecendo, eles ficaram fragmentados, especialmente nesses três países. E, durante muito tempo, o PKK ele e o seu braço armado fizeram alguns atentados contra o governo turco, buscando o quê? Autonomia e independência do Kurdistão. E esse é um problema muito grave para a Turquia. O governo ele adota uma política de tolerância zero, que, de certa forma, cai muito bem sobre o rótulo de terrorismo. Então, se eu rotulo o grupo como terrorista, isso me abre uma brecha até de para eu violar o direito internacional, como os Estados Unidos fizeram na guerra ao terror. Guantanamo está aí para mostrar, assim como os russos fizeram contra os chenos, né? Antes eles lutavam pela independência, depois viraram terroristas. Então isso ocorre no, na Turquia. E qual é que foi o que mudou no contexto? Com a guerra civil na Síria, com o esfacelamento do governo, lógico, isso há 10 anos atrás, agora o governo tem quase o controle de novo, né? Algumas milícias curdas começaram a se armar e autogerir o território, como tu muito bem colocou. Esses curdos, eles se mostraram excelentes combatentes contra o Estado Islâmico. E aí, nesse ponto, o governo dos Estados Unidos, as nações ocidentais, financiavam e apoiavam esses curdos porque estavam lutando contra o Estado Islâmico, que era uma ameaça ainda maior do que o próprio governo da Síria. Só que o que acontece? O governo da Turquia não gostou nada disso. Que história é essa de ver os curdos emancipados e armados na minha fronteira, bem pertinho de mim? E algumas acusações, enfim, não posso afirmar porque não há documentos, mas algumas suspeitas que, inclusive, o governo da Turquia fez vista grossa para terroristas do Estado Islâmico, auto-intitulado, passar por seu território para combater os curdos. Então, uma situação muito complicada, não posso afirmar, mas há alguns indícios. Né? Então, da mesma forma como o governo da Arábia Saudita financiou esse grupo, mas não vai haver nunca uma declaração do rei, do príncipe, dizendo, há algumas suspeitas. Então, a questão da Síria, ela mexeu muito na geopolítica, porque a Turquia, ela não quer, de forma alguma, ver os curdos fortes na sua redondeza. E deixa eu comentar uma outra questão, aí eu vou retomar, professora, o que a gente conversou lá no início, de como é importante tu estar tentando vivenciar a realidade. Né? Porque, enfim, né, nós dois somos defensores de direitos humanos, a gente tem essa bandeira, mas muitas vezes as pessoas, elas não... por que a figura daquela criança síria, tristemente na beira da praia, marcou tanto as pessoas? Porque as pessoas puderam ver na prática os horrores da guerra civil e da má gestão de recepção aos refugiados. As pessoas viram aquilo e elas se impactaram. Então, quando a gente fala, muitas vezes as pessoas não se dão conta. Eu quero trazer duas experiências minhas que me marcaram muito, muito nessa questão dos refugiados. A primeira delas eu tive na Sérvia em 2019. Estava na capital, em Belgrado, nas férias do curso, voltando para Istambul. Eu estava ali esperando o meu voo, bem tranquilo. Daqui a pouco eu vejo isso me marcou muito. Uma mulher, que depois eu fui entender que era síria, com o niqab, toda vestida de preto, só com os olhos, chorando, gritando alguma coisa em árabe. E vários policiais em volta dela. E assim, horrível, uma situação de desespero. A mulher estava desesperada. Enfim, daí eu vi que tinha um cara conversando com ela, eu comecei a perguntei para ele em inglês se ele sabia o que estava acontecendo. Né? Nossa, eu me arrepio até hoje. Né? Daí ele falou, olha, ela vai ser deportada, porque ela entrou aqui na Sérvia de modo ilegal. Só que ela está dizendo que se ela voltar para a Síria, o Estado Islâmico vai matar ela, ou vai estuprar ela. E eu pensei, nossa, assim, mas eu chego e me mostro, porque tu vê aquilo, sabe, e os policiais, enfim, né, tirando ela dali, ela desesperada, gritando, ninguém, tirando esse rapaz que estava fazendo a tradução do árabe pro sérvio, quase ninguém entendendo, sabe, um horror, assim, isso não é brincadeira, as vidas importam, as pessoas, elas estão ali, como tu falou, né, se a pessoa tá saindo do seu, ninguém quer sair do seu. Então, eu tive essa experiência que para mim foi muito impactante, assim, tipo, de tu ver assim como é chocante as coisas. Né? E a segunda experiência que eu quero relatar para ilustrar essa importância da gente ter um olhar humanizado para as pessoas, especialmente para aquelas que estão fugindo dos conflitos que não foram elas que criaram. Tá? Nas minhas férias eu fiz uma viagem de Istambul até Sofia, que é a capital da Bulgária, quando eu fui para a Sérvia. Fui de trem. E aí, enfim, né? Estudante, né? Sem dinheiro, eu fiquei no. Eu brinco, acho que era o hotel, o hostel mais simples da cidade, assim, aquele que literalmente tinha pulgas e baratas e tudo mais. Ele era muito simples, mas muito simples. Eu tava lá, nunca me esqueço. Aí daqui a pouco, não foi uma batidinha na porta, quase que derrubaram a porta. Aí chega a senhora, a dona do hostel, e um policial, brabo, assim, gritando passaporte, 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 passaporte. Isso era 6 da manhã, eu dormindo, dei o passaporte para ele, não me esqueço. Aí ele olhou o passaporte, viu que eu era do Brasil e me devolveu. Eu tenho a certeza, a convicção que ele estava procurando refugiados imigrantes ilegais. Porque depois ele voltou mais 3 vezes no meu quarto, eu acho que ele não acreditava. O que esse brasileiro está fazendo nesse lugar aqui? Enfim, extremamente simples, o que ele está fazendo aqui, né? No meio desse caos todo, né? Porque ele estava com uma cara brava, e quando ele viu que era Brasil, ele, sabe? Então eu penso, nossa, imagina o tratamento das pessoas que estão... Ah, e fora, enfim, agora me relembrando, quando eu estava na Turquia, eu tinha que renovar meu visto, era centenas e centenas de sírios procurando o visto e, sabe, assim, uma situação muito... É muito triste o que acontece, porque a gente vê que essas pessoas ficam à mercê das decisões políticas das grandes potências, né? Então, eu só queria compartilhar, porque foram duas coisas que me marcaram muito, assim. E, enfim, né? Eu não tive na Síria, mas imagino como as coisas deveriam estar horríveis por lá.
Excelente, professor. Sempre é bom ilustrar com essas vivências, né? E aí chama atenção para uma questão extremamente importante de todos nós sabermos o que são refugiados. Né? O que causa o refúgio? Por que as pessoas estão fugindo? Elas não são fugitivas por um crime, por uma contravenção, por algo que elas provocaram, por algo que elas fizeram, mas provocado por outros. E aí são obrigados a deixar os seus países. E nós ainda temos muita dificuldade em nos colocar, nós, eu digo, enquanto não só enquanto brasileiros, mas enquanto mundo, de nos colocarmos no lugar dessas pessoas, no lugar de quem simplesmente teve que deixar uma vida inteira para trás e teve que fugir. E aí, quantas pessoas não chegaram ao final do destino? Se aventuraram num bote cheio de gente para atravessar o Mediterrâneo, porque a escolha era essa: ou eu fico aqui e morro, ou eu arrisco, que talvez eu morra no mar, talvez eu chegue do outro lado. E aí, por ano, nós temos uma cifra muito grande de pessoas que simplesmente desaparecem nessa travessia, e países da União Europeia querem fechar as portas cada vez mais e mandar de volta essas pessoas para os países que as violentam, que as matam, que as maltratam de todas as formas possíveis.
Para mim, o modo como a União Europeia lidou com a crise dos refugiados, né, pois é uma expressão das relações internacionais, prejudicou muito o soft power da União Europeia. Livre circulação de pessoas, só para brancos, só para europeus, né? Onde estão os direitos humanos, onde estão a democracia, cadê esses valores, cadê a capacidade do bloco de gerenciar? Pô, se a Alemanha recebeu 1 milhão de pessoas, outros países ricos como a França poderiam receber, se não 1 milhão, 800, 900 mil pessoas. Né? E, insisto, né, algum desses países, os Estados da União Europeia têm uma responsabilidade, eles foram causadores desses conflitos. E é muito fácil tu pagar para um país como a Turquia ficar ali amotinando essas pessoas ou devolvendo elas, sabe? Então, acho que a União Europeia, ela perdeu uma oportunidade de mostrar o que ela tanto gosta de dizer, que é um farol de liberdade, de democracia e de direitos humanos. Mas para fazer isso, precisa fazer escolhas. Como, pelo visto, a Angela Merkel ela fez, mas tomou um revés político. E na eleição passada foi assustador constatar que a extrema-direita ficou em terceiro lugar. É, graças a Deus, agora, na eleição agora, a última não ocorreu, mas em terceiro lugar. Então, isso mostra toda a fragilidade do bloco da União Europeia. É interessante, professora, e aí eu vou falar e vou parar por hora, né? Se a gente olhar 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um modelo da perfeição, União Europeia. Não tinha Brexit, não tinha crise da Grécia, não tinha crise do euro. Era a perfeição, todo mundo queria ser que nem a União Europeia. Então, como as coisas elas são dinâmicas.
Então, agora nós chegamos ao nosso último bloco desse podcast, do app de hoje, e vamos falar, então, especificamente sobre refugiados, mais do que nós já falamos. Então, em novembro de 2021, a BBC noticiou que refugiados sírios estariam sendo deportados da Turquia em razão de vídeos publicados na rede social TikTok chamados de Desafio da Banana. As autoridades turcas teriam acusado sírios de incitar o ódio por comer bananas de forma provocativa. Vários sírios teriam sido presos, podendo ser, inclusive, deportados. Inclusive, depois eu vi uma notícia de que 11 pessoas haviam realmente sido deportadas. Então, eu traduzi a notícia aqui para contextualizar sobre o que nós estamos falando. O teor da notícia, em tradução livre, é: o Desafio da Banana foi inspirado por um vídeo viral de uma discussão acalorada entre sírios e turcos sobre a terrível situação econômica da Turquia. A economia da Turquia sofreu com a alta inflação que corroeu os padrões de vida. No vídeo, pontos de vista conflitantes foram compartilhados e uma jovem síria em turco fluente defendeu a ética de trabalho dos refugiados. Em resposta, turcos frustrados sugeriram que sírios e afegãos estavam assumindo seus empregos. Essas opiniões não são incomuns na Turquia, que abriga a maior população de refugiados do mundo, incluindo 3,6 milhões de sírios. O sentimento anti-imigrante tem aumentado com vários políticos nacionalistas turcos fazendo campanha por restrições mais duras. Mas o que tornou esse vídeo viral foi o que um turco disse. Vejo sírios no bazar comprando quilos de bananas. Eu mesmo não tenho dinheiro para elas. Os vídeos sobre bananas mudaram o foco da crise de refugiados e das dificuldades econômicas na Turquia. Em vez disso, todos estavam focados nos vídeos do TikTok. E aí nós temos o relatório da Human Rights Watch de 2020, que informa que a Turquia recebe solicitações de refúgio de cidadãos da Síria, do Afeganistão, do Iraque e de outros países. O governador de Istambul anunciou em julho de 2019 que sírios e outros não registrados em Istambul seriam transferidos para outras províncias. As autoridades turcas deportaram ilegalmente alguns sírios de Istambul e de outras províncias para a Síria, inclusive depois de coagir alguns deles por violência, ameaças verbais e ameaça de detenção indefinida a assinar formulários de retorno voluntário. A fronteira com a Síria permanece fechada para povos solicitantes de refúgio. O presidente Erdogan afirmou repetidamente que os sírios na Turquia devem ser reassentados em uma zona segura no nordeste da Síria. Então, diante de todos esses elementos, crise econômica, com refugiados sendo utilizados como bode expiatório, e esse é um discurso bastante presente em vários países, não só na Turquia. Estão ameaçando o nosso estilo de vida, vão roubar os nossos empregos. A gente ouviu isso, inclusive, no Brasil, né? Com violações a direitos humanos, com a deterioração democrática, uma relação conturbada com a União Europeia, todos esses elementos que nós já trouxemos até agora. Como é que tu enxergas a situação dos refugiados na Turquia hoje e as consequências para o direito do refúgio no país?
Olha, dado todas essas variáveis e contexto que tu colocou, professora, infelizmente, eu vejo muito pessimismo. A vida e o direito dessas pessoas, né? Porque, de fato, há uma pressão muito forte em relação à Turquia, né? E destaco, né? Chama a atenção que outros países da região, ricos, muitas possibilidades, simplesmente viram as costas para esse contingente populacional. Lógico, eu vou trazer um elemento interessante, a gente não se dá conta, mas durante mais de 300 anos, a Síria fez parte do Império Turco-Otomano. De 1500 até o início da Primeira Guerra Mundial, a região da Grande Síria com o Líbano fazia parte da Turquia. Então, há uma grande proximidade cultural, histórica, religiosa, e a Turquia, ela tenta, lógico, usa isso para projetar o seu prestígio. Só que a gente vê outros países importantes da região, Arábia Saudita, o próprio Egito, os países das monarquias do Golfo, Catar, Bahrein, eles recebem números muito inexpressivos. Então, isso acaba gerando um fenômeno sociológico muito comum, né, que é os países em crise econômica, os seus populares, muitas vezes instados pelas autoridades, veem esse migrante como outro, como uma ameaça à sua sobrevivência. Sabe? Então, a situação, talvez uma possibilidade seria, quando o conflito na Síria 100% se normalizasse, alguns especialistas dizem que isso está próximo. O governo do Bashar al-Assad, por meio da força e por meio do apoio da Rússia, está conseguindo retomar quase todos os redutos dos rebeldes, mas mesmo assim há uma grande dúvida se essas pessoas conseguiriam voltar nas mesmas condições que estavam antes. Né? Porque também tem isso, uma coisa é tu saiu, fugiu do teu país, que entrou em guerra, as coisas se estabilizam, tá, mas tu vai voltar, a casa é tua, como é que funciona? É muito complicado. E, infelizmente, o que a gente vê também é que a própria comunidade internacional, que eu falo bem das relações internacionais, tem falhado, falhado bizonhamente. O multilateralismo, o sistema ONU, tem falhado em promover uma solução, promover cuidados para essas pessoas. Lógico, as agências da ONU individualmente exercem um papel muito importante, mas a comunidade internacional não conseguiu uma saída política. Então, eu vejo com muito pessimismo, infelizmente, o destino dessas pessoas, porque, e, como a gente comentou, isso é histórico, né? Quando o país está em crise, né, esse outro, esse imigrante refugiado é visto como inimigo e como bode expiatório. Isso foi feito desde lá da Alemanha nazista com os judeus, enfim, isso é, há muitos exemplos. Né? Então, é uma situação muito triste, é, de fato, para mim a palavra é triste, porque a gente vê que os interesses políticos eles estão acima dos direitos humanos de uma grande coletividade de pessoas.
Não à toa, a guerra na Síria completou uma década, né? Sem uma resolução. E aí a Síria lutando contra, inclusive, os grupos que foram armados pela coalizão que hoje também está lá querendo tirar o Bashar al-Assad do poder. Então, existem muitos componentes a serem analisados e eu sempre bato nessa tecla porque eu acho muito importante que as pessoas se atentem para isso, estudantes de relações internacionais que nos ouvem. Fontes de notícias têm que ser variadas e, de preferência, nos fontes também em outras línguas, dos países onde a notícia está acontecendo. Porque nós aqui recebemos um recorte da notícia sobre uma realidade que nós desconhecemos. Então, é muito cômodo, daqui a pouco, nós elegermos, né, o grande vilão, seja ele o presidente da Síria, o presidente da Turquia, sem fazer uma análise crítica sobre o que levou a essa situação. Não estou aqui defendendo nenhum nem outro. Estou aqui só chamando atenção para isso, que a gente tem que fazer a análise o mais crítica possível, ampliando um pouco as nossas fontes de informação.
Deixa eu só fazer um parênteses. Então, e concordo, e é muito interessante, eu vou trazer a discussão para o Brasil, se a gente, é inacreditável o que eu vou dizer. Lógico, excluindo a questão da pandemia, se eu não estou enganado, o Brasil, a imprensa brasileira não possui nenhum correspondente permanente no Oriente Médio. Talvez haja alguém em Israel. Só que se tu for olhar, décadas atrás, era muito mais diversificado. O que eu quero dizer, então, mesmo a grande mídia brasileira, ela pega fonte secundária. Ela pega da BBC, ela pega da Le Monde. Então, esse é um outro problema, porque o Brasil, o jornalismo brasileiro não tem correspondentes no Oriente Médio. Então, concordo. Há diversas fontes, lógico, a gente, o que vale para as fontes ocidentais que são parciais, vale também para as outras fontes, né? Mas, por exemplo, mas é importante ver essas outras fontes. Por exemplo, tem o canal da Al Jazeera, que é uma fonte muito influente nos países árabes. Lógico, ela está muito ligada ao governo do Catar, mas, enfim, ela está ali, possui escritório em outros países. Para um outro viés tem a Sputnik, que também está mais vinculado ao governo da Rússia. Enfim, há várias outras mídias. O importante é buscar diversificar essas fontes. E sempre que possível, e a internet é muito útil nesse sentido, tentar falar com pessoas que estão lá, que estão vivenciando. Porque esses são os grandes atores, né? A pessoa que está ali vivenciando, que é do país. Né? E quando a gente vê no nosso país, no Brasil, né, sírios, afegãos, o que quer que seja, eu sempre vou fazer um comentário para o que eu sempre falo. Né? Essas pessoas, elas não são tão diferentes dos nossos antepassados alemães e italianos que vieram do século XIX para cá. Os alemães, italianos e poloneses vieram com uma mão na frente e outra atrás, fugindo da fome, da miséria e de conflitos civis nos seus países. Vieram para cá, prosperaram, mas vieram para cá, eles não vieram ricos. Eles vieram numa situação de grande vulnerabilidade. Ainda tiveram a sorte, muitos, de receber terras, governo, etc. Então nós somos descendentes de refugiados e imigrantes, que hoje são, possuem outras nacionalidades, são haitianos, são afegãos, são sírios. Né? Então, a gente, uma coisa que a Turquia me ensinou, a gente tem que olhar para as pessoas como pessoas. Como pessoas. E deixar as outras características importantes, como religião, nacionalidade, no segundo plano. Pessoa para pessoa. Isso que importa. Não tanto as suas outras divisões que o próprio homens e mulheres criam.
Chegamos ao final de mais um app, do primeiro app de 2022 do nosso MigraCast. Eu quero agradecer imensamente ao professor Bruno por essa conversa extremamente enriquecedora. Aprendi muito mais sobre a Turquia. Eu falava com ele no início, na nossa conversa inicial, nos bastidores, que eu estava assistindo a alguns programas de viagem que falavam justamente sobre a cultura, sobre a história da Turquia, sobre a riqueza cultural e das pessoas mesmo, a receptividade que os brasileiros têm, que recebem em cidade. E a cidade maravilhosa que é Istambul, que eu já fiquei maravilhada e com muita vontade de conhecer. Então, professor Bruno, eu agradeço imensamente. O espaço é seu para fazer a sua fala de encerramento, para se despedir, fique à vontade.
Muito obrigado, professora Simone. Com certeza o papo foi muito bom. E a gente ia emendando vários assuntos relacionados. E é isso, a Turquia é um país fantástico e é importante visitar, né? Fugir um pouco sempre dos Estados Unidos, Europa, conhecer o restante do mundo. Né? A Turquia, só para trazer um dado também interessante, né? As pessoas muitas vezes reduzem um país islâmico. A Turquia, durante a parte mais europeia, ela tem mais história cristã do que muçulmana. Istambul, a antiga Bizâncio e Constantinopla, foi durante 1000 anos a capital do Império Bizantino, o Império Cristão, depois Cristão Ortodoxo, enquanto que o Islã chegou ali faz mais ou menos 600 anos. Então, são mais anos de cristianismo do que de Islã. Então, isso que torna essa cidade tão rica, uma forte influência judaica de algumas cidades da Itália. Então, aconselho todos a viajar, um país muito amável, muito agradável, pessoas simpáticas, rico em história, e é isso, e tentar ver todas essas questões de refugiados, direitos humanos, né, com um olhar humanista, né, tentando se colocar no lugar do outro, olhando a nossa própria história, como eu falei antes, no caso aqui do Rio Grande do Sul, feito de imigrantes, né, e tentar sempre ter empatia por essas pessoas. Agradeço muito, parabenizo a professora Simone, também a Jennifer, discente do curso de Relações Internacionais, por esse podcast fantástico, importante, e é isso, até uma próxima. Muito obrigado, professor.
Antes de concluir, vamos de dica do Getari. A dica de hoje é a série da Netflix Ascensão Império Otomano, que narra a história do sultão otomano Maomé II, que empreende uma campanha para tomar Constantinopla, que é a atual Istambul, capital do Império Bizantino. Isso define a história por séculos. A série tem uma mistura de elementos de séries épicas, misturada com explicações de estudiosos, e também tem componentes de um documentário. Então, para conhecer um pouco da história da Turquia, é uma série bastante interessante. Essa é a nossa dica de hoje e até o próximo app.
Bom, o MigraCast vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a Simone pela companhia e pelas suas excelentes contribuições. E claro, um muito obrigada especial para o nosso convidado de hoje, o professor Bruno, que proporcionou uma aquisição de conhecimento muito importante. Certamente nós aprendemos muito e creio que nossos ouvintes também. Muito obrigada e até a próxima!